começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5 horas, 4 minutos, o Rio também em Brasília. Está começando para você mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui nessa segunda-feira, 12 de março de 2018. Eu estarei na apresentação ao lado de Valdir Luiz e de Márcio Guedes para os comentários do programa No Mundo da Bola. Mesa de áudio de Luiz Emanuel, na mesa de áudio de Brasília, a central técnica da equipe do Rio de Janeiro, também de Brasília, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, galera, valeu. Você no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E hoje teve convocação da seleção do Brasil, 5 e 6.
Salve a seleção!
E Tite anunciou a lista de convocados para os amistosos da seleção brasileira. Quanto à Rússia em Moscou, a 1 da tarde, esse jogo no dia 23 de março. E vai ser, inclusive, meu aniversário. E Brasil e Alemanha em Berlim, no dia 27, numa terça-feira. O repórter Maurício Costa traz detalhes dentro do quadro Nacional na Copa. Vem aí, mergulhando na notícia, ele, Maurício Costa.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Tite convocou 25 jogadores para as duas últimas partidas amistosas antes do início da preparação final, a Copa do Mundo da Rússia. E o que isso quer dizer? Quem está na lista dá um passo grande para defender a seleção no Mundial em junho. Porém, o técnico avisou, nada está definido, jogadores que sequer foram chamados ainda têm chances. Tite preferiu convocar 25 e não 23 atletas justamente para observar mais. Ele quer ver a disputa dentro do grupo por uma vaga na Copa, com muita competição, mas com lealdade. Até por isso, a lista tem novidades em todos os setores, na defesa, no meio e no ataque. Então vamos aos nomes? No gol, Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e Neto do Valência. Na defesa, Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Pedro Jeromel do Grêmio, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marcelo do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Inter de Milão, Fagner do Corinthians, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. No meio de campo, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar Donetsk, Paulinho do Barcelona, Felipe Coutinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guan, Talisca do Besiktas e William do Chelsea. E no ataque, Douglas Costa da Juventus, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Tyson do Shakhtar Donetsk e o William José, da Real Sociedad. As novidades são o Neto no gol, o Pedro Jeromel na defesa, Anderson Talisca no meio e no ataque o William José. O Neto disputa com Cássio a vaga de terceiro goleiro. Jeromel compete com Rodrigo Caio pela última posição na defesa. Anderson Talisca e o William José entram em posições que Tite ainda tem muitas dúvidas. Um jogador de meio e um atacante. E ele fala sobre os dois atletas.
O William José, ele faz duas grandes temporadas no Real Sociedad, tem a qualidade técnica, um desenvolvimento muito grande enquanto atleta, de jogada combinada. É uma equipe que tem uma proposta e um jeito de jogar parecido com o da seleção. Talisca tem finalização de média distância, tem números importantes em duas temporadas muito boas, uma bola aérea e um cabeceio com muita qualidade, em posição física de força, que pode emprestar uma virtude em cima de defesas com linha de 5 e com linha de 4 para ter um homem mais diário, mais de presença. Isso não quer dizer que o Juliano está fora, isso não quer dizer que Lucas Lima está fora, isso não quer dizer que Diego está fora, absolutamente. Não há uma situação definitiva, há um encaminhamento de alguns atletas que têm estado em alto nível na seleção e nos seus clubes. Porém, há uma margem de disputa para esses postos.
William José tem 26 anos e retorna de lesão, uma fratura no terceiro metatarso do pé esquerdo. Anderson Talisca tem 24 anos e é o grande destaque do Beşiktaş, marcando inclusive o gol da vitória de seu time no último domingo pelo Campeonato Turco. Lista pronta, novidades e Tite segue dizendo que ninguém está garantido. A seleção brasileira vai treinar no estádio do Spartak, em Moscou, para a partida contra a Rússia no dia 23 de março. Após o fim do jogo, segue direto para Berlim, onde enfrenta a Alemanha no dia 27.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu então, Maurício Costa trouxe aí no seu quadro Nacional na Copa, falando dessa convocação, esteve presente lá na Barra da Tijuca acompanhando essa convocação, e eu vou chamar os nossos dois comentaristas, ele que sabe o que diz. Isso, e ele, de Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional. Márcio Guedes. Isso, Márcio Guedes, e Valdir Luiz conosco, só para a gente começar a discutir a convocação, meu querido Valdir Luiz, dando boa tarde para você. Neto do Valência é o novo goleiro aqui a ser testado. Testado bem, entre aspas, né? Porque se um joga, dois treinam. Testado em relação, logicamente, ao grupo, ao comportamento, essas coisas todas. E aí, o que você acha do Neto nessa presença de goleiros aqui, meu querido Valdir Luiz? Boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Carlos Borges, um abraço para o meu querido amigo Márcio Guedes. É sempre uma alegria participar do programa ao lado dele. Um abraço para você que está em casa nos acompanhando no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu acho que o Neto é um goleiro de qualidade. Eu acho que ele é um goleiro que pode estar na relação. Mas acho também que o Tite poderia dar uma oportunidade a outros goleiros que estão aqui no Brasil. O Everton, infelizmente, deu um tiro no pé, né? Ele jogava no Atlético Paranaense, foi medalhista olímpico, foi para o Palmeiras, é o terceiro goleiro do Palmeiras.
E teria condições.
Teria condições de brigar.
Se tivesse titular de alguma equipe.
É, teria condições.
Do Atlético Paranaense, eu acho que ele teria que vir para um grande centro para ser.
Mas ele
também
foi com o objetivo de jogar, só que o Jailson está acabando com o jogo e o Praz é o segundo goleiro e não joga. Então o Jefferson, lamentavelmente, está fora, não tem mais a menor possibilidade. Eu daria uma chance para o Fábio, pelo menos um amistoso, o Cássio de novo, mas ele, eu acho que vai dar esses três para a Copa do Mundo. Acredito que vai.
Também.
O Alisson é o xodó dele e do Taffarel.
Agora, será o Márcio Guedes agradecendo sua presença aqui? Vamos para os goleiros. Você acha que Alisson e Ederson já estão confirmados e falta um goleiro para o técnico Tite? Boa tarde, Márcio.
Claro, boa tarde a todos. Boa tarde, Valdir Luiz, Carlos Borges. Olha, eu acho que essa convocação, as alterações que são as experiências, foram mais as posições suplementares de reservas. Pode reparar que nas últimas convocações, as posições titulares, você não vê grande mudança, não. O time para a Copa do Mundo está aí delineado para quem quiser ver e enxergar. A única possibilidade, talvez, isso a gente vai ter que esperar, é se ele quiser efetivar o William como titular, que é quase que uma...
Ele teria que eliminar o Renato Augusto.
Ele eliminaria o Renato Augusto, mudaria o esquema, inclusive a posição do Felipe Coutinho e tal. Só isso, e o Neymar voltando, Neymar e o Gabriel Jesus, tudo tranquilo. Agora, sem o Neymar, evidentemente, ele vai ter que partir para outra experiência. Quanto ao goleiro que você perguntou,
eu acho falta que... Falta uma vaga, não falta?
O Alisson e Ederson estão certos, na minha opinião. A terceira vaga, eu acho que está em aberto, mas essa convocação do Neto mostra que ele está mais predisposto a
convocar alguém de fora. Neto,
embora, eu acho que o goleiro do Corinthians, o Cássio, tem a sua chance. O Santos agora menos, né?
O Vanderlei.
Para mim está entre o Neto e o Cássio.
O Valdir Luiz, ele convoca Felipe Luiz em vez de o Alexandro. E todo mundo esperando que fosse o Alexandre de novo, ele convoca o Felipe Luiz. E o Tite gosta muito do Felipe Luiz.
Eu acho, concordo inteiramente com o Márcio Guedes, eu acho que a lateral esquerda está resolvida. Marcelo e Felipe Luiz. Como a direita também já está. Daniel Alves e Fagner, eu acho. Porque o Tite é muito criterioso. Vamos analisar, Borges. Hoje é dia 12 de março. Tem dois amistosos nesse mês. Abril não tem amistoso, maio dia 5 tem convocação. Os amistosos serão já na preparação da Copa. Vai jogar contra a Áustria.
Vai ter um jogo no Maracanã.
Tem um jogo no Maracanã
de
viagem. E tem
de Londres lá.
Lá tem um jogo contra a Áustria em Londres e um outro país aí. Então, ele não vai mudar a cara. As pessoas...
Sim, mas por que, que ele ficou na dúvida, Márcio? Felipe Luiz e Alexandre?
Porque
que
o Felipe também estava machucado.
Na verdade, ele tem revezado.
Porque ele gosta mais do Felipe Luiz.
Exatamente, né? Ele tem revezado. Ele tem, o Felipe Luiz saiu, voltou e tal. Mas eu acho que o Felipe Luiz tem se mostrado mais firme, até numa época que ele foi titular, porque o Marcelo andou machucado.
Isso.
Então, eu tenho poucas dúvidas que o escolhido vai ser o Felipe Luiz, junto com o Marcelo. A minha maior preocupação, meu caro Borges, é porque ele insiste demais no Fagner. Ele é amigo do Fagner, do Corinthians. Eu não gosto de Fagner.
Acho
o Fagner
acho
um bom jogador de clube, mas na seleção sempre fraquejou. Acho o Danilo melhor do que ele. Também. Não entendo porque ele chamou agora o Fagner. Realmente, para mim, foi a pior escolha entre todas do Tite.
Também concordo com o Márcio. Eu acho que o Danilo tinha maior
chance. O Márcio lembrou bem o nome que não me passava pela cabeça, Danilo. Mas eu acho que ele vai com o Fagner. Eu acho que ele não muda.
Será que vai?
É, conhece do Corinthians. Eu acho que ele não vai.
Infelizmente, porque eu acho o Danilo melhor.
Eu acho que, voltando ainda ao goleiro, eu acho que o Cássio tem chance de brigar pela terceira vaga.
É, isso aí nós vamos ver, esperando. Falta uma vaguinha. Sim, senhor Sérgio Bocardi, falta uma vaga.
Vendo essa convocação e o debate de vocês, boa tarde, desculpe.
Estamos de posição em posição. E
chegou a Bangu, né?
Ah, então depois eu falo.
Depois fala, estamos em posição em posição.
Não.
Porque nós estamos de posição em posição, porque senão ele vai lá.
Pode sentar, senta, por favor. É um prazer a sua companhia. É um prazer a sua companhia.
Pode sentar.
Pedro Cheiro. Perguntar do ataque.
Tudo bem.
O Paquetá foi convocado?
Não, não foi, não.
Nem o ligo.
Tem um amigo meu do Riachuelo que está louco para convocar o Paquetá.
Olha aqui, Pedro Jeromel e Rodrigo. Todo mundo pediu o Pedro Jeromel. Aí ele não convocou. Agora que pediram o Luan, ele convocou o Pedro Jeromel. E o Rodrigo Caio, os zagueiros aí, meu querido Márcio.
Convocou um a mais, ele está fazendo experiência. Eu acho que é legal. Ele prova que está observando bem, mas acho que está muito em cima da hora para ele começar a fazer muita, convocar muita gente. Eu acho que o Jeromel foi uma justíssima convocação de última hora.
Justa, muito tempo.
Justíssima. Ele realmente tem jogado muita bola. Eu acho que ele, junto com o Marquinhos, com o Miranda e com o Thiago Silva, na minha opinião, devem ser os quatro zagueiros de centro para a Copa do Mundo. Jeromel merece.
Pedro Jeromel tem mais de 30 anos.
É, rapaz, estourou tarde, né?
Sabe que eu me surpreendi hoje quando vi a idade dele? Eu não sabia que ele tinha 32 anos.
Porque ele já tinha passado, ele tem eu soube disso até para o Espinosa, que foi coordenadora do Grêmio. Ele rodou em vários clubes do interior do Rio Grande do Sul, Borges, e já foi para o Grêmio já com 25, 26 anos, já meio cascudinho, entendeu? Mas ele é um baita de um zagueiro. Concordo com o Márcio. Vai o Capitão Chorão, que é o Thiago Silva, vai o Marquinhos, vai o Miranda.
E ele.
E ele. O Caio.
O Rodrigo Caio é igual o Fagner, né?
Ele pode ser versátil, joga como volante também, mas eu acho que é um jogador que faz.
Você lembrou um detalhe que ele pode até ir, porque joga em duas posições, hein? Ele pode até ir, hein? E aí vai. Porque aí você. Porque vai sobrar a gente no meio.
Agora, no meio, tem o Fred, que foi aqui apresentado pelo nosso Rodrigo Carvalho.
Então, adoro Fred.
Shakhtar Donetsk. Da Ucrânia.
Nossa, Rodrigo,
tem o seu Talisca, do Besiktas.
Quem?
Anderson Talisca, e aí?
Olha, o Talisca é um baita jogador.
É?
Pô, perna, é alto, perna comprida.
O Mengalvo?
Eu fico impressionado como vocês têm um grande conhecimento desse
Talisca. Não, porque eu vi jogos do Bahia. Eu vi vários jogos.
Pô, mas você não vai quando a Idade das Trevas lá atrás?
Não, ele jogou no Bahia. Aquele jogo que deu aquela confusão toda, Fluminense e Bahia, que viraram a mesa, ele foi o grande nome daquele jogo.
Ele agora está jogando onde mesmo?
Está jogando no Besiktas.
Você acompanha muito o Besiktas?
Não, Besiktas não.
Estou impressionado com isso.
Não. Eu estou falando. Márcio, veja bem.
Deixa o Rodrigo Carvalho falar o Fortão, porque o Fortão...
Ignorante em matéria de futebol.
Pega
não,
aquele...
Eu não acompanho o Besiktas. Não, mas o Talisca tem uma coisa. Ele não é volante, nem segundo volante. Ele é um meio ofensivo.
Fala, Rodrigo Carvalho.
Tá saindo aí direitinho? Boa tarde a todos. Gente, não é que a gente acompanhe muito o Besiktas. Mas é que o Besiktas passou de fase na Champions, vai pegar o Bayern de Munique agora.
Por isso que convocaram ele?
Não, ele tá jogando, assim, bem. Jogando bem na Champions League, que é o campeonato que importa da Europa. E pegou a vaga que está em aberto ainda de um meio armador para reserva.
Está aberto? Quem poderia estar disputando com ele aqui? O Fred é mais ou menos o Fernandinho.
O Fred é o segundo volante de muita movimentação. Mas eu acho que o Talisca ele entrou na vaga que, teoricamente, era do Juliano.
Porque estavam falando muito no Juliano.
O Juliano nunca provou muito seleção.
Exatamente.
Não lamento a ausência dele, não. Acho que esse meio campo definitivo mesmo vai ser o de sempre. Casimiro, Renato Augusto e Felipe Coutinho e tal.
Cadê o
William deve entrar.
Ô, seu Bocardi, Dá um pulinho aqui.
Acho que o William, com o Neymar na Copa, eu acho que o William deve ir para o meio campo. A princípio, muda a posição do Felipe Coutinho e sai Renato Augusto.
Chegamos no ataque. William, José e Tyson. Você esperava isso aí, ou o seu Sérgio Bocajó?
Não, então, Carlos Borges, boa tarde de novo.
Boa tarde.
A dúvida é essa. A gente estava conversando agora há pouco aqui na redação que o Tite é um cara até defendido, vamos dizer assim, pela imprensa em geral e tal. Se essa convocação tivesse sido feita pelo Dunga, por exemplo, qual seria a repercussão?
Total crítica.
Negativa. Eu dizer que ele estava como empresário de jogador para colocar na vitrine e depois vender.
Eu lembrei daquele jogador que... Afonso, que foi chamado uma única vez. Não estou levantando suspeita, absolutamente nada disso.
Mas de qualquer maneira seria.
Ele está falando fatos, né?
O fato. É, se é a primeira convocação dele.
Você mas como Tite... Ninguém, você está dizendo só que ele usa batom.
Mas como
tá
o Tite está acima do bem e do mal no momento, né?
Outra coisa que eu lamento também é o William José. Ele jogou em todos os times que ele jogou aqui no Brasil.
Foi campeão sub-20 com o Felipe Coutinho.
Junto com... Não, ele jogou na geração do Henrique, que jogou no Botafogo, estava no Grêmio.
Isso. Atlético de Madrid, né?
É, olha só, esse rapaz foi reserva por onde passou. Ele nunca teve uma sequência de boas partidas. Será que ele, sabe, virou um fenômeno jogando no Real Sociedad?
E não convocar o Luan, né, o Bocage?
É isso. Convocar o Diego Souza? Ontem no Mundo da Bola, lá na TV Brasil, o Márcio participou também, e o nome que foi mais lembrado para o lugar do Neymar seria o do Luan, né?
Claro.
Tem o Diego Souza, o Douglas Costa foi lembrado e acabou sendo chamado, porque dessa lista aqui, o Gabriel e o Firmino já estão na Copa, segundo o Tite.
E o Douglas Costa apareceu aqui.
É, o Douglas Costa apareceu, mas não está confirmado entre os 17 até agora.
Até para exemplo, está em boa fase, voltou a jogar bem e tal.
O Diego Souza, eu vi uma entrevista do Dorival Júnior, antes de ser demitido, dizendo que o Diego Souza pediu para não jogar mais como aquele homem de referência. Que
é
você cortou o meu campo. Aí ele não
Por
vai.
Isso que ele ficou na reserva algumas vezes em São Paulo.
Aí ele não vai.
Porque... Agora a pergunta
e que tem uma situação aqui que eu acho que o William de verdade, né, o William que é do Chelsea,
certo,
é quem vai entrar no time para o Felipe Coutinho ir à frente. Ou seja, a ida do William José...
É igual o Neto.
Peraí, o Bocage, você está sugerindo... Só um segundinho. Fala. O Bocage está sugerindo, então... que entre o William no meio-campo e adiante a posição do Felipe Coutinho, isso, junto com o Neymar.
Felipe Coutinho joga...
Mas Felipe Coutinho no lugar do Neymar.
Do Neymar no momento.
Assim depois, com o Neymar, como é que ficaria?
Poderia
continuar o William no meio, tira-se
o Renato Augusto, que ele falou.
E você muda a posição do Felipe Coutinho.
O Márcio colocou essa questão. Agora uma pergunta só para...
Ribeirildo, não que teria isso? Chance...
Quem? Rildo?
É.
Que é isso? Rildo fez um gol agora contra o Bangu.
Porque ontem, é que eu vou me retirar, mas é que ontem no programa, o Márcio Guedes provocou muito a questão
era
do
Lucas
Paquetá
ou Rildo.
E aí eu não quis levar adiante, né? Mas o que tinha de as três maiores sugestões no programa ontem dos telespectadores eram Lucas Paquetá, o Ribeirildo, né? Como queira. E o Luca e o Lincoln foram os três nomes que apareceram ali.
Tem um torcedor que gosta de puxar essa de... Falando sério, sem nenhum tipo de brincadeira, nem ironia.
Não tem como. Acho
que seria prematuro você colocar o Paquetá na seleção brasileira agora, só porque ele fez algumas ótimas partidas no Flamengo.
Deixa eu só fazer uma pergunta para aproveitar e agradecer ao Bocage. O Mário Silva colocou uma coisa hoje muito bem aqui no nosso departamento, dizendo o seguinte: ele fez uma convocação de muitos jogadores para experimentar. Porque se ele perder para a Rússia, se perder para a Alemanha, mas eu botei jogadores só para testar. Ele não fez uma convocação mais firme, talvez por isso.
E hoje ele falou na entrevista, ele falou assim: estou mais preocupado com performance que com resultado. Nesses amistosos aí. Então, agora eu acho o seguinte,
o Dunga está bem, né? Porque o Dunga, a seleção... teve alta performance e o resultado é que não foi bom no final.
Então você não...
Foi o melhor desempenho da seleção.
Coutinho foi campeão moral.
Perdendo.
Mas você não acha que a ideia é essa, não? Que, por exemplo, para não ter a responsabilidade da vitória sobre a Rússia...
Ou seja, ele está
a
fugindo da responsabilidade.
É, dentro do seguinte... Que,
ainda mais depois que a Alemanha colocou aquele post nas redes sociais, faltam 17 dias. Você lembra alguma coisa?
Sem Neymar, Neymar também não está jogando.
Sem Neymar também não está.
Também vai jogar logo no dia 27, né? Que é 7 ao contrário.
É 7 a 2. Mas 17 dias acho que é
pior. Eu não entendi esse 27.
Não, que é 7 a 2.
27 porque 7 a 2, foi 7 a 1.
Foi 7 a 1.
Entendeu?
Tá bom. Não, senhor, obrigado.
Entendeu agora?
Então, só assim, eu acho que essa convocação aí, o Tite, mais uma vez... ele quis passar também essa essa impressão de que ele observa muito, tá jogando novo, que tá dando chance a todos.
Tá demorando a resolver.
Não,
né?
Não, mas, só time, mas veja bem, o time titular tá mantido. Aqueles os 12 ou 13 titulares
se,
absolutos
se
lá.
Se alguém machucar durante a Copa, ele vai ter que fazer uma
mudança. Mas aí ele pode mudar, pô. Mas é mesmo.
Jorge, eu acho que ele já tem 20 definidos.
Eu acho. Isso é só para inglês ver,
qual
né?
Qual é a lista que ele tem? Que
ele tem 17 nomes definidos.
Faltam
6.
Tem favoritos. Se a gente fizer aqui 22, titular reserva, nós vamos saber direitinho desses 22, pelo menos 19, quais serão eles?
Eu duvido que ele faça uma na convocação para a Copa, traga algum jogador que não tenha, que não esteja nessa relação aqui. Não vai ter uma novidade? Não vai ter. Só se aparecer um novo fenômeno. Esse
Neymar.
Surpreendente. Lucas Paquetá não foi convocado.
É, exato. Lamentamos.
E o Diego também não, né?
Nem o Vinícius Júnior.
E o Diego, né? Que ele é o nosso Galvão Bueno, levou lá.
Seria grande surpresa dessa chamada é a ausência do Diego.
O Diego está vindo mal. O Diego não está bem.
O homem que vai fazer hoje o Bem Amigos, o senhor Galvão Bueno, levou o Fagner e o Diego, achando que os dois iam ser convocados. O Fagner foi, o Diego não foi.
O Diego tem jogado mal. É um bom jogador, mas ele
começou muito bem no Flamengo. Depois da contusão, não é o mesmo jogador.
Não, eu sei que você está no intervalo rapidamente só. E o Tite tem agradecido ao Carpegiani porque mudou a posição do Diego no Flamengo, que é a posição que ele quer ver o Diego na seleção, como segundo homem. E aí?
É um pouco tarde demais também a mudança.
Mas ele já foi, pode ser uma surpresa.
Falando em mudança, o Léo Valença melhorou quando jogou mais à frente do que atrás ontem, né? Olha aqui, 5h25, voltamos já no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro.
No Mundo da Bola.
CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Quer ouvir a Rádio Nacional no seu celular?
Baixe o novo aplicativo das nossas rádios.
É o app Rádios EBC para iOS e Android.
Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo, tem menu de programas e notícias, pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar.
E se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar.
Aplicativo Rádios EBC
para iOS
e Android.
Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você.
Esse jantar ficou ótimo.
Já que você cozinhou, pode deixar que eu lavo a louça, tá?
E eu vou colocar o lixo pra fora antes que o lixeiro passe.
Sabe as latinhas de refrigerante jogadas no lixo ontem? Neste momento, milhares de crianças estão nos lixões procurando por elas. Crianças trabalhando. Pode parecer algo fora da sua realidade, mas não é. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.
Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. TST.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Valeu, 5h27, anunciando quarta-feira, tem Mengão, é o Brasil, é o Rio de Janeiro na Libertadores América, segundo jogo do Mengão na Libertadores América, você vai conferir Emelec e Flamengo em Guayaquil, no Equador, eu, Valdir Luiz e Rafael Monteiro na transmissão, com o plantão da informação do Luiz Ferreira, galera, é hora do Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Catar foi palco do aberto de tênis de mesa. A competição foi realizada na cidade de Doha. O brasileiro Hugo Calderano chegou na final, mas não resistiu ao chinês Fan Zhendong e perdeu por 4-0, ficando com o vice-campeonato. Isso lhe rendeu um prêmio de 14 mil dólares e a segunda colocação no ranking mundial dessa temporada. Já conquistou 363 pontos e o colocará entre os 10 melhores do mundo. Hugo participará do Aberto da Alemanha, que também é um evento platino. A cidade será Bremen nas datas de 23 a 25 de março. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Aí o Wagner Gomes, e pela terceira rodada do Sul-Americano Feminino Sub-17, a seleção brasileira derrotou o Peru por 3-0 nesse domingo, chegou à liderança do Grupo A. Com 9,6 gols de saldo, o time comandado por Luizão está em primeiro lugar, seguido da Colômbia, Equador, Peru e Argentina, que ainda não pontuaram. Na próxima rodada será a vez da folga da seleção brasileira, que volta a campo na terça-feira contra a Colômbia, às 8h15 da noite. Todos os jogos da competição estão sendo disputados no estádio San Juan del Bicentenário, em San Juan, na Argentina. Conhece San Juan na Argentina? Você quer viajar do Márcio Guedes?
Olha, eu conheço muito bem a Argentina. Na Argentina eu conheço, vou dizer, Buenos Aires, Santa Fé, Rosário, Reconquista, Resistência, Bariloche, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, que é uma cidade perto da fronteira do Chile, magnífica, muitos vinhos, mulheres bonitas. Agora, realmente, o que você falou, San Juan. Que eu não conheço. Não. Fica perto de quê?
É, tem que verificar aí. Depois o Rodrigo Carvalho está verificando para a gente ali no Google.
Eu conheço muita cidade, né? Você viu quantas citei aqui, umas 8.
Mas dessas, qual é mais bonito? Você falou Mendoza. Mais bonito que Buenos Aires ou que Bariloche?
É completamente diferente, né? Bariloche é uma coisa espetacular, tá, bacana.
Mas das três, você, qual das três você acha que... Buenos Aires ou Mendoza?
Buenos Aires é absoluto. Buenos Aires eu acho que é imbatível, porque tem aquele ar europeu, aqueles cafés maravilhosos, né? O tango, é uma cidade cosmopolita. Agora, cidade de nível médio, fica o Mendoza.
5:30 no Rio de Janeiro, em Brasília, 5:30. Destacando agora a reta final da Taça Rio. Vamos falar da Taça Rio de Janeiro. Ontem, Fluminense 2, 1 para o Nova Iguaçu, 1 para a Volta Redonda, 1 para a equipe do Botafogo, 2 para Cabo Frense, 1 para a Portuguesa. No sábado, tivemos a vitória do Bangu sobre o Boa Vista por 2-0. Tivemos a vitória do Macaé sobre o Flamengo por 1-0. E o Vasco vencendo 3-1 o Madureira. E o Fluminense, que venceu o Nova Iguaçu, já pensa no jogo contra o Avaí pela Copa do Brasil na quinta-feira. Quem traz as notícias do Flu é ele, sempre, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Na reabertura do Maracanã, depois de 43 dias fechado para o futebol, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2-1. Pedro e Reginaldo marcaram para os tricolores. E Yuri descontou para a equipe da Baixada Fluminense. Com o resultado, o Flu garantiu vaga para as semifinais da Taça Rio e Abel Braga ainda defendeu o goleiro Júlio César pela falha no gol do Nova Iguaçu.
Aquele gol bateu no joelho dele, não foi com a mão, não rebateu a bola nem nada, bateu na perna. Ele falou, se não bate no joelho, eu tomo um gol com a das pernas. Porque ela bateu no campo, está totalmente nivelado. Então o que acontece? Está 2-0, tu sofre um gol, o que imagina-se? Que o adversário vai vir em cima. E por que o adversário não foi em cima? Foi o contrário. Eles fizeram 2-1 e foram para trás. E se eles não querem jogo, não querem empatar, nós vamos se arriscar.
O Fluminense agora volta seu foco para a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, vai até Santa Catarina encarar o Avaí no estádio da Ressacada. No jogo de ida, o tricolor perdeu por 2-1 para os catarinenses.
Temos um jogo muito complicado na quinta-feira. Se fosse na quarta, com certeza teria colocado uma outra equipe. Mas como é na quinta, tive que arriscar. Não tive problemas mais sérios de contusão, aquelas coisas normais de jogo. E vamos tentar se preparar da melhor maneira possível, né? Porque é um jogo complicado.
O Fluminense joga a última rodada da Taça Rio contra a Cabo Friense. Uma boa notícia para o Flu é que o São Paulo depositou R$1.600.000 pela transferência de Diego Souza. Os cariocas ainda vão receber mais 4 parcelas de R$850.000 pela negociação do meia. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu. E Flamengo vira chave e já pensa na partida contra o Emelec pela Libertadores América. O repórter Rafael Monteiro trazendo detalhes do Mengão. Vem aí, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo viaja para Guayaquil na tarde desta segunda-feira, no Equador, onde vai enfrentar o Emelec, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. após o empate em casa, na estreia contra o River Plate da Argentina por 2-2 no Engenhão, uma vitória contra o Emelec é fundamental para não deixar a situação complicada no que diz respeito à classificação para a próxima fase. Sobre o jogo contra os equatorianos, o zagueiro Rodolfo destaca a obrigação de vencer.
Que é um jogo fundamental para a gente, fora de casa, temos que ir para ganhar. Onde o Flamengo vai, com o grupo que tem, a gente tem que tentar vencer do começo ao fim. Infelizmente, tivemos um empate dentro de casa, mas levamos ainda um pouco de sorte que fora de outro time também, na nossa chave, todos empataram. Então é em busca da vitória, uma viagem cansativa, mas que temos a sabedoria de chegar lá e fazer um bom jogo.
A outra partida da chave que o jogador se refere foi o empate em 1-1 de Santa Fé da Colômbia e o Emelec. Sobre o time que começa jogando, na próxima quarta-feira, o zagueiro Hever, com uma lesão no tornozelo direito, está vetado da partida. Rodolfo faz dupla de zaga com Juan. Outra mudança que deve acontecer é no meio campo, mas desta vez por opção tática e técnica. Everton Ribeiro, ainda sem mostrar bom futebol, pode perder posição para o volante Willian. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, ô Valdir Luiz, vamos falar daqui do Campeonato Estadual, porque tem a última rodada. Vasco e Botafogo jogam um clássico, Botafogo e Vasco, né? É o mando do Botafogo, vai ser no Nilton Santos. O Flamengo enfrenta a Portuguesa, parece que os refletores lá, a torre das duas que tinham caído já foram colocados. O Luso Brasileiro, que é o estádio do Ninho do Urubu, que é do estádio do Flamengo, pode ser utilizado para Flamengo e Portuguesa. E Cabo Frense e Fluminense. Esses três jogos estão ligados diretamente. Por quê? A Cabo Frense tem chance ainda de entrar na Taça Rio, nas semifinais. A Portuguesa tem chance de entrar na Taça Rio e também no geral. E Vasco e Botafogo também. E o próprio Flamengo quer garantir permanência também para as semifinais da Taça Rio, para tentar conquistar e ficar livre e jogar apenas a final com a vantagem de empate. É aí, o que você acha desses confrontos finais da última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca?
Pelo menos vamos ter emoção na última rodada, coisa que não tivemos até agora, né?
Três jogos ligados.
Desde o dia 16 de janeiro que a gente tem jogos.
E a partir de agora, jogos 16 horas.
Porque acabou o verão, né? E aí o que acontece? O Flamengo vai jogar na Ilha e já deve ter recuperado, porque aquilo caiu na quarta-feira de cinza.
É informação que já tinha recuperado e que vão jogar. E o jogo também é às 16h.
Mas cuidado, porque pode estar um tempo. Segundo a previsão, até domingo o tempo vai ficar só.
Mas eu acho que dá para jogar.
Mas de qualquer maneira é bom o Flamengo voltar a jogar lá. E vai ser na casa dos dois, né? Porque o estádio é dividido para os dois. O seguinte, uma vitória do Flamengo resolve todo o problema. Bota os quatro.
Resolve o problema.
Vamos... Desde que haja um empate no clássico.
Haja um empate. Se houver uma vitória do Flamengo e um empate no clássico,
os quatro grandes estarão nas semifinais da Taça Rio e semifinais do estadual. Só para resumir para o ouvinte, para não ficar muita suposição. Certo. Uma vitória do Flamengo. Aí, se o Flamengo não ganhar.
Agora, uma vitória do Flamengo, se houver um vencedor no clássico, dá problema para quem perder.
Dá problema para quem perder. Não para o Vasco, não. O Vasco não. Só se acabou a frente, vencer para o Fluminense. E o Vasco tem um saldo bom. Dá problema para o Botafogo.
Para o Botafogo.
O Botafogo perder. Porque então, o Botafogo perde então, saldo. O Botafogo tem um ataque menos positivo. O Botafogo perde
então,
no saldo.
Então, para o Botafogo, Márcio Guedes.
O Botafogo perde no saldo para o Português.
Botafogo, tem que
o Botafogo é o terceiro.
É, o Botafogo, mesmo torcendo para o Flamengo ganhar, não pode perder o clássico para não ter risco, não pode perder o clássico, porque senão ele sai dessas fases.
Olha, o Carlos Borges, é uma confusão danada, porque tem duas coisas ao mesmo tempo aí. Uma é semifinais da Taça Rio.
Isso.
Depois, semifinais do campeonato.
Isso.
Então, é pro torcedor entender...
E se o Flamengo ganhar, vai ter o confronto dos quatro.
Pois é.
Se o Flamengo ganhar, Taça Rio. Se não Exatamente. Ganhar...
Não, se o Flamengo ganhar, por exemplo...
Flamengo ganha. Empate, os quatro estão nas semifinais. Da Taça Rio e do estadual.
Mas se, por exemplo, se o Flamengo ganhar e houver um vencedor no Vasco e Botafogo.
Não pode ser o Vasco, porque o Botafogo corre risco. Agora, não, se for o Botafogo...
O Flamengo ganhando, o Botafogo, de qualquer maneira, está na final do campeonato.
Não, o Botafogo perdendo, não. Ele perde no saldo de gols para
a Portuguesa. Ele está perdendo, ele está fora
da classificação. Ele é o terceiro colocado hoje.
Ele é o primeiro ao
Vasco. Mesmo que o Flamengo ganhe da Portuguesa...
Só se o Flamengo der uma goleada.
Uma goleada.
Histórica na Portuguesa. Estão
colocando 1-0 o Flamengo.
O Botafogo entra, sim, na semifinal, porque tem 19 pontos.
Eu estou falando semifinal do campeonato.
Não, semifinal ele entra.
Ah, então eu estou falando que eu não estou falando.
Eu estou entendendo.
Não. É uma confusão tremenda. Agora, eu acho que o torcedor não está lá muito preocupado com isso, não, porque é uma confusão tão grande. Você ganhar a Taça Rio significa o quê? Nada, praticamente.
Nada.
Nada.
Nem para o Flamengo, que já
Flamengo,
ganhou
o primeiro. Flamengo, eu até conversei com o Borges aqui, em off, aqui. O Flamengo pode ganhar os dois turnos, aí chega na final, vai jogar,
jogar
com,
pelo empate.
Vai jogar pelo empate. Ele perde 1-0, perde o título. Com dois turnos, não ganha nada.
Por isso, quando você falou agora que... Não, eu estou falando da Taça Rio, não do campeonato. O torcedor significa pouco, o torcedor, o pouquinho que ele se interessa é pelo final do campeonato.
E você acha que.
Taça Rio?
Você acha que vai dar público aonde? Na Taça Rio, se não vale nada. E também nesses jogos do confronto, se houver o confronto, se o Flamengo ganhar a Taça Rio, tiver o confronto dos quatro, também não vai dar nada.
Nada. Eu acho que vai dar alguma coisinha nas finais do campeonato.
Na final mesmo.
Semifinal vai melhorar um pouquinho. E a grande final, sem dúvida, vai ter um público, digamos. 30, 40 mil, que hoje é considerado era público de Bangu e América, não sei se no Maracanã.
Eu cansei de fazer jogo assim.
É, exato.
Tá, e um detalhe, só agora uma notícia. Hoje deve estar acontecendo nesse momento uma reunião do presidente da federação com o consórcio para que fique definido definitivamente Maracanã nas semifinais de Taça Rio, final de Taça Rio, semifinais e finais de estadual.
Não teremos mais região.
Mais limpo, mais bem cuidado, é gramado limpo, melhor.
É. Eu vou contar.
Como é que você achou? O que, é que você achou do gramado do Maracanã?
O gramado do Maracanã, a distância fica difícil.
O jogador reclamou. Reclamou muito de que estava
a distância me parecia irregular. Até comentei com alguns companheiros de outras emissoras ali da cabine. Mas o que me chamou a atenção foi a sujeira do Maracanã. Olha, há muito tempo que eu não vejo um estádio tão largado. Você hoje para o carro lá no Maracanãzinho e vem andando por dentro. Uma sujeirada, lixo no chão, saco de lixo, mato alto, nada contra os bichos, mas gato demais ali naquela garagem.
Os do gatos Portão Jesus. São preservados.
Não, tudo bem, não é para preservar.
Mas gato mal cuidado também incomoda, claro.
Olha, os banheiros sujos, entendeu? Olha, alguém... Tem que o Ministério Público, alguém tem que fazer uma... Sabe, chamar esse pessoal do Odebrecht, que o que eles estão fazendo com o Maracanã, olha...
Isso é um crime.
É um crime.
E todo mundo esperava que depois daquele mais de 1 bilhão gasto, claro que foi superfaturado, mas de qualquer maneira, esperava um estádio moderno, bem cuidado.
Copa do Mundo foi um desastre para o Rio de Janeiro. Foi um desastre. Está abandonado o Maracanãzinho. Está entregue às baratas. A Copa do Mundo foi a pior coisa que aconteceu.
E o complexo esportivo da Barra, por exemplo.
Está abandonado também. E o Engenhão só não está abandonado porque o Botafogo arrendou. Senão também estaria abandonado.
É verdade.
Valeu. Vamos falar do Campeonato Paulista, 5h41. Vem aí o JJ, Juliano Justo, trazendo todas as últimas do Campeonato Paulista.
Juliano Justo.
A primeira fase do Paulistão acabou nesse final de semana e sem surpresas. Todos os grandes foram líderes dos seus grupos. O Palmeiras venceu o Ituano por 3-0 e confirmou a melhor campanha, 26 pontos. O Corinthians também venceu 2-0 sobre o Botafogo e ficou em segundo no geral, com 23 pontos. O São Paulo fez 3-1 no RB Brasil e finalizou com 17 pontos, na quinta posição na classificação. Já o Santos, apesar da derrota por 3-1 para o São Bento, fechou essa fase na quarta posição no geral, com 18 pontos. Com esses resultados, as quartas de finais estão definidas. O Corinthians vai pegar o Bragantino, São Paulo e São Caetano se enfrentam, Palmeiras e Novo Horizontino, Santos e Botafogo são os outros confrontos. Uma reunião amanhã na sede da Federação Paulista definirá as datas e locais dos jogos da próxima fase. As duas equipes rebaixadas foram Santo André e Linense. De São Paulo, Juliano Justo.
Campeonato Paulista, São Paulo e São Caetano será o confronto mais difícil dessa fase das quartas, porque tem o Palmeiras com o Novo Horizontino, mas o Palmeiras tem um timaço grande, o Novo Horizontino que se apresenta bem nessa fase. Mas São Paulo e São Caetano será o compromisso mais difícil?
Eu acho que não, Borges. Sabe por quê? O São Paulo está de treinador novo, sabe? A gente não sabe o que o Aguirre vai aprontar no São Paulo, o time que ele vai definir, o esquema que ele vai utilizar. Diferentemente aqui do Rio, os clubes de São Paulo, chamados pequenos, principalmente porque só tem o pequeno lá no interior, são bem melhores que os nossos. Novo Horizontino, do Doriva, está fazendo uma bela campanha. O próprio São Caetano, que é dirigido pelo Pintado. O Botafogo de Ribeirão Preto, que vai jogar com o Santos, faz uma bela campanha. Eu vou falar uma coisa para você. Fizeram também um campeonato para dar os quatro.
Ah, sim.
Mas... só que...
Que é jogo ida e volta.
O pequeno pode fazer uma graça.
O campeonato paulista, embora também não seja ideal, dá bons públicos, os pequenos são melhores. Nos últimos anos até...
interior você dá
tem público. Sempre um pequeno nas finais, nos últimos isso. anos. Ou esse ano acho que não vai dar, não.
E você não tem desde 2006, quando o Madureira foi à final com o Botafogo. Exatamente, 12 anos.
Exatamente. Então, eu acho, desse ano, acho os quatro grandes de São Paulo vão fazer a final. Porque estão melhores, o próprio São Paulo, como o Valdir colocou muito bem, com o técnico estreando.
Mas o Santos e Botafogo e Ribeirão Preto, o Santos não muito bem com o Jair
Ventura. Pois é, pode, sempre é um risco, mas eu apostaria minhas fichas nos quatro grandes, sem dúvida alguma. Agora, eu queria só uma palavrinha, já que falamos do Carioca, o Botafogo do Valdir Luiz. O Valdir está entusiasmado.
Seu também.
Com o nosso.
Podemos falar do Botafogo já? Deixa eu falar do campeonato.
Claro, claro.
Acho que você viu o Grenal?
Vi.
Gostou?
Gostei muito, achei que o Grêmio...
Mas gostou da tirada de Toys?
Que coisa foi? Aqui não entendi nada.
Vou saber aqui do Bruno
é maluco, Mendes. Aquele cara é maluco, né?
Os campeonatos estaduais, os principais do giro geral. Bruno Mendes, é você de peso.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos para os principais resultados de norte a sul do Brasil neste domingo. Campeonato Acreano, Plácido de Castro perdeu para o Maitá por 2-0. Rio Branco goleou o São Francisco por 5-0. Campeonato Amazonense, o Nacional venceu o Pernal por 2-1. O Fax perdeu para o São Raimundo por 1-0. Pelo Campeonato Brasiliense de futebol, Ceilândia venceu o Brasiliense por 1-0. Campeonato Catarinense de futebol, Figueirense e Avaí empataram em 1-1. Concorde e Brusque empataram em 1-1. Só 1-1, hein? O Criciúma empatou com o Tubarão em 1-1. Isso tudo pelo Campeonato Catarinense. Campeonato Gaúcho, no Grenal, o Grêmio levou a melhor dentro do Beira-Rio. Venceu o Internacional por 2-1. São Luís perdeu em casa para o São José 2-1. O Cruzeiro também perdeu em casa para o Caxias 1-0. Juventude e Veranópolis empataram 0-0. O São Paulo perdeu para o Brasil de Pelotas 2-1, Avenida empatou com o Novo Hamburgo em 1-1. Campeonato Goiano, Rio Verde empatou com a Anapolina 2-2, o Anápolis venceu em Itumbiara 2-0 no Clássico, o Atlético bateu Goiás por 1-0. Campeonato Mato Grossense de futebol, o Cuiabá venceu União Rondonópolis 1-0, o Operário de Vargem Grande venceu e goleou o Araguaia por 5-0, o Poconé perdeu em casa para o Misto 2-1, o Ação perdeu para o Dom Bosco 3-0, o Sinop bateu o Luverdense por 1-0. Campeonato Mineiro, Caldense bateu o Berlândia 2-1. Vila Nova e América Mineiro ficaram no empate em 1-1. O Tupi, meu amigo, fez barba, cabelo e bigode. Venceu o Democrata de Governador Valadares por 7-1. Cruzeiro e Patrocinense ficaram no 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Tombense 1-0. O RT bateu o Boa Esporte por 2-0. Pelo Campeonato Paraense, o futebol, o Remo venceu o Repá. O Remo venceu o Paysandu por 1-0. Pelo Campeonato Paraibano, o Nacional de Patos bateu o Auto Sport 1-0. O Atlético da Paraíba venceu o Desportivo Guarabira por 2-1. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outros resultados pelo futebol brasileiro.
Valeu, então. Nosso JJ, agradeço a ele. O nosso Juliano Justo, viu, meu querido Luiz Emanuel? Já já a reta final do programa No Mundo da Bola, mas a confusão do D'Alessandro com o Maicon. Que coisa! Depois o Ap também sentindo, e o Renato doido para que botasse logo o Ap, porque ele tinha um voo marcado para voltar para o Rio de Janeiro.
Que confusão, hein?
Que coisa!
Agora não pode também o Maicon chegar e brincar desse jeito com o D'Alessandro. Você quer. Esse cara gosta de apitar o jogo,
mas
né?
Mas não é pavio curto demais, não?
Sabe o que acontece? As pessoas estão muito irritadas, qualquer brincadeira. Eu brinco com você, brinco com o Borges. O cara vai chegar, por isso que ele falou, você não gosta de apitar o. Você quer apitar o jogo antes da bola rolar, uma coisa.
Se você fizer um fio-fio para uma mulher na rua, vou dizer.
Hoje é perigoso.
Assédio sexual.
Hoje é perigoso. Então, eu acho que o D'Alessandro, ele quer passar uma imagem de, sabe, de... É. Ah, eu sou o maior, a torcida tem... Eu sou o cara que ama o clube, isso não é por aí. Eu acho que ele foi muito, sabe, descortês. Eu acho que não precisava ter isso. É desagradável. Antes da bola rolar, os caras brigam.
Recebeu uma placa de 400 jogos vestindo a camisa do Colorado.
Por isso que ele quis fazer aquela coisa.
Agora, o confronto, você vai ver, nós não vamos ter nem Inter e Grêmio fazendo a grande final. Novamente,
nas quartas.
Porque agora vão jogar entre si, porque um foi terceiro e o outro foi sétimo.
Sétimo.
Sétimo, né? Por isso deu...
Isso é o preço.
Não, terceiro e sexto. Foi isso. Terceiro, o Inter foi terceiro e sexto.
Isso é o preço que...
Paga, mas caiu aí. Sumiu.
Diga. Para que, mano?
Não, vai lá.
Preço que o futebol gaúcho está pagando, e o Grêmio também, por ter abandonado praticamente o campeonato gaúcho por causa da Libertadores. Então, ficou até ameaçado de ser eliminado prematuramente. Né?
Entrou... Esses três últimos jogos, se o Grêmio venceu o São Paulo, venceu o Juventude.
Nesse último jogo, se ele perde para o Internacional e o Juventude ganha...
Exatamente. Mas ele já estava praticamente fora, mas as duas vitórias contra o São Paulo de Rio Grande e contra o Juventude deixaram o Grêmio numa condição excelente para depender dele para se classificar.
Então, acho, mas o jogo foi um jogo bem disputado, o primeiro tempo foi muito melhor o Grêmio, e depois se acomodou um pouquinho, o Inter fez o primeiro gol, e eu acho que eu podia até ter empatado a partida, mas ficou bem.
Você acha que o Caxias pode ir para essa grande final? O Caxias fez a melhor campanha.
Pode, claro.
A melhor campanha do Campeonato Gaúcho foi o Caxias.
Campeão 2000, sabe quem era o técnico? O Tite.
O Tite, né?
Foi quando o Tite apareceu para o cenário nacional, sendo campeão gaúcho pelo Caxias em 2000.
Exatamente. Agora, o Grêmio não vai contar, possivelmente, com o Jeromel
nesses
jogos agora, por causa da seleção. Esse é um detalhe importante.
O Jeromel.
E isso vai dar alguma vantagem ao Inter.
Joga o Bressan com o Kahneman.
Tudo bem, mas eu acho que é um jogo meio sem um prognóstico correto. O jogo está aberto para qualquer resultado que esse Grenal.
Valeu, então. Vamos para a reta final daqui a pouquinho no programa No Mundo da Bola, 5h50.
No Mundo da Bola.
De novo com o Rivaldo.
Mas por que, Clô?
Ai, tá mudando.
Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é, faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel.
Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Caipirinha gelada pra todo mundo.
A farofa e o vinagrete já estão prontos, viu?
E essa carne aí, é pra hoje?
Lembra daquele churrasco no fim de semana? Você sabe quem pode ter produzido o carvão que foi usado? Crianças trabalhando. Pode parecer algo fora da sua realidade, mas não é. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.
Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, TST.
No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 52 minutos, 5 e 52, momento estádio. Venho aí, o professor.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Foi realizado em Amsterdã o Open de Taekwondo.
O Brasil conseguiu 3 medalhas. Na categoria até 49 quilos, Iris Tang Sing foi ouro, após passar por 5 adversários com sucesso, tendo superado na luta final a russa Svetlana Ikumenova, que é a número 2 do ranking. A luta foi difícil e a brasileira venceu por 1 ponto, 11 a 10. Já Henrique Moura, na categoria até 74 quilos, foi até a semifinal e perdeu para o alemão Kasra Mendipunejad e levou o bronze. Paulo Melo foi derrotado na semifinal pelo cazaque Aituar Shaikenov, levando também o bronze. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, agora o Mário Silva vem aí, Nacional na Copa. Histórias da Copa do Mundo com o Mário Silva. Celso Ribeiro Amorim está comigo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, México 1986. Chegamos ao Grupo B. Paraguai, o dono da casa, o México, Bélgica e Iraque. O México estreia vencendo a Bélgica por 2-1 e o Paraguai bate o Iraque por 1-0, que estreava em Copa do Mundo. México e Paraguai empatam em 1-1. Bélgica derrota o Iraque por 2-1. A Bélgica empata com o Paraguai 2-2. E o México vence o Iraque por 1-0. México e Paraguai avançam para outra fase. E como foi o Grupo C? União Soviética, França, Hungria e Canadá. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
5h55. É ele mesmo, Bruno Mendes. Vamos lá de peso.
Vamos lá, continuar com os resultados do futebol pelo Brasil. Neste domingo, o Campeonato Paranaense, o Cianorte venceu o Maringá por 2-0. Londrina bateu União por 2-0. Prudentópolis e Toledo ficaram no 0-0. E o Curitiba perdeu para o Foz do Iguaçu em casa por 3-1. Esse jogo é no Couto Pereira. Campeonato Piauiense, o River venceu o Flamengo no Clássico por 1-0. Campeonato Rondoniense de Futebol, Vilhenense e Guajará empataram em 0-0. Campeonato Sergipano, o Sergipe bateu o Boca Júnior por 3-0. Campeonato Sul Mato Grossense, Urso e Operário empataram em 1-1. Costa Rica e Sete de Dourado empataram em 0-0. E mais um empate no Campeonato Sul Mato Grossense, Corumbaense e Comercial ficaram no 1-1. E para fechar, Copa do Nordeste, jogo de 6 gols, muitos gols, viradas e reviradas. O Vitória empatou com o ABC em 3-3. Tá certo? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola.
É, vamos falar do Vasco. Amanhã estreia na fase de grupos contra a Universidade do Chile, em São Januário, casa cheia. A gente confere Rodrigo Ricardo, ele sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Chegou a hora. O Vasco estreia nesta terça-feira na fase de grupos da Libertadores da América. O adversário é a Universidade do Chile e o palco será o Caldeirão de São Januário. O técnico Zé Ricardo faz mistério na escalação e quanto ao esquema tático. Afinal, o Vasco vai jogar com 2 ou 3 zagueiros?
A gente vem trabalhando nas duas formas, né? Com 3 ou com 2 zagueiros. E por isso, podemos utilizar as duas formas durante o próprio jogo. E essa é a expectativa que eu quero, dando versatilidade à nossa equipe. Dependendo do adversário, dependendo da competição. Então, temos uma forma de jogar, os comportamentos não mudam, independente da plataforma escolhida.
Antes de chegar até o grupo 5 da Libertadores, se juntando ao Racing da Argentina, ao Cruzeiro e à Universidade do Chile, o Vasco precisou passar por Jorge Wilstermann da Bolívia e a Universidade Concepción do Chile. Para Zé Ricardo, esta fase preliminar trouxe lições importantes para a equipe.
É uma competição que exige muita organização, muito comprometimento, muita personalidade para jogar. Então temos uma equipe muito batalhadora, como a nossa equipe, que sabe das suas limitações, mas sabe também da sua capacidade, e com isso a gente que a gente vem forte para fazer essa estreia aqui em casa. Temos que ter um entendimento do tamanho da competição. Somos uma equipe grande e, como equipe grande, temos que pensar grande.
O Vasco também vai estrear a nova posição dos bancos de reserva em São Januário. Por exigência da CBF e da Conmebol, os bancos irão para as laterais do campo, em vez de ficarem tradicionalmente atrás dos gols. A mudança agradou Zé Ricardo por trazer uma visão panorâmica do jogo e já era uma reivindicação antiga de outros técnicos que passaram pelo gigante da colina. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, fechamento do programa No Mundo da Bola com Celso Ribeiro do Amorim na mesa de áudio. Valdir Luiz, Vasco Universidade do Chile e Emelec Flamengo. Análise dos dois rapidinho.
Olha, dois jogos complicados, hein? O Emelec vem de um bom resultado no campeonato equatoriano, ganhou o Desportivo Cuenca por 4-1. Jogo muito difícil pro Flamengo. Eu acho que o Capezinho vai botar dois volantes. O Vasco entra como favorito. A Laú é uma grande equipe jogando em casa. O Vasco tem tudo para começar com o pé direito em casa. É fundamental uma vitória do Vasco. Pro Flamengo, o empate não é ruim.
É fundamental pro Vasco, mas dá Vasco e dá Flamengo também?
Ah, concordo com o Valdir Luiz. São dois jogos de alto risco para a dupla Flamengo e Vasco. Acho que o Flamengo tem uma partida seríssima contra o Emelec, que é sempre um bom participante da Libertadores. E o Vasco aqui ainda está meio hesitante, não tem uma formação definida, nem esquema. Vai ter um jogo muito difícil, porque a Universidade do Chile vai jogar retrancado, um contra-ataque, um time rápido. O Vasco corre sério risco. Eu estou temendo pelos dois.
Valeu. Ponto final no programa Mundo da Bola. Volta amanhã no seu horário tradicional, depois das 5 da tarde. Nacional informa das 5. Vem aí o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo.
Mundo da Bola.